A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Apple já tem a funcionar as chamadas com tradução instantânea. Testámos e ficámos convencidos. Fala em português com um estrangeiro sem barreiras. A conversa é fluida e com tradução dupla, sem delay, com voz e escrita no ecrã. Tudo vai mudar. Vamos falar deste assunto e de muito mais neste podcast. Fique para ouvir, vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 321 da Hora da Maçã. O prometido é devido. Hoje, dia 15 de junho, estamos aqui a gravar para fazermos aqui uma abordagem mais tranquila sobre o que foi apresentado na WWDC e também já com alguma experiência. Primeiro, dizer, e para quem nos está a acompanhar, dizer que de facto este 26 que foi adotado por todos os sistemas operativos tem muito a ver com, de facto, a grande mudança de design e a forma praticamente igual de design que a Apple implementou em todos os sistemas operativos. Ou seja, aquilo que me dá a entender, não sei se te parece a ti também, Ricardo, mas aquilo que me dá a entender é que a Apple quer, de facto, uniformizar o design de todos os sistemas operativos para ficarem o mais parecido possível e não haver aqui uma diferença grande entre aquilo que vimos num iPhone ou no Mac ou no iPad.
Claro, isto é um movimento que já era esperado, porque efetivamente os sistemas operativos cada vez mais complementam-se, não é? E aqui a ideia da Apple era um pouco mais além, é não só complementarem-se, como parecer que não saímos de um dispositivo diferente para entrar noutro. É um pouco esta a ideia que a Apple tem, ou seja, é fazer, no minuto em que uniformiza todo o design, que uniformiza neste caso, de raiz, todo o aspecto, todo o GUI, portanto, todo o user interface dos sistemas operativos, é também para dar uma familiaridade e mais conforto, neste caso, aos clientes, principalmente aos utilizadores que são relativamente recentes neste mundo, nada melhor do que, no fundo, ter algo que é muito semelhante e a única diferença é o tipo de dispositivo que estamos a utilizar. Porque se tivermos neste caso muitos menus, muitos aspectos gráficos, muitos ícones e muitas características
que aprender vários sistemas,
exatamente,
não é?
No minuto em que se refletem em todos os sistemas, é muito mais fácil para o utilizador saber onde ir para alterar uma definição ou outra, ou para fazer fazer aqui uma questão de acessibilidade e tudo mais. E isto acho que a Apple teve muito bem, porque ao uniformizar os sistemas operativos também está no fundo também aqui a dar um grande passo em termos de acessibilidade, não só na utilização dos sistemas operativos, mas também na compreensão sobre até mesmo como eles funcionam. E isto aqui a Apple realmente teve claramente esta ideia de no fundo fundir cada vez mais não só o aspecto, mas a interoperabilidade dos sistemas operativos, e de forma que o cliente passe de um para o outro sem nenhum tipo de problemas ou dúvidas, que é o que mais interessa à Apple.
E se a Apple foi criticada já variedíssimas vezes por apostar muito num produto ou muito em algo e deixar outros de lado, desta vez aquilo que me parece que de facto há de salientar é de facto o trabalho geral em termos de design, que é de facto aquilo que marcou a própria,
claro,
Apple, não é? O design da Apple sempre foi algo que se destacou ao longo dos anos e que nestes últimos tempos tinha tido aqui uma quebra, olhando para o Vision OS, de facto que deu aqui uma lufada de ar fresco, mas de resto eram coisas que eram evoluídas localmente, e portanto agora o que aparece é de facto um sistema muito igual em termos visuais, e esse sistema tem por nome, Ricardo, Liquid Glass.
Exato. O Liquid Glass no fundo é uma é um recurso de estilo, vá, que a Apple utilizou portanto, transversalmente em todas as plataformas, portanto que neste caso vai providenciar um maior contraste, uma maior nitidez, vai proporcionar também um aspecto
E uma transparência também, não é?
Exato.
Deixa-me dizer, a própria Apple testou e mostrou isso com cristais a mexerem-se em cima de desenhos, não é? E na experiência que eu tenho tido, é isso que mais ou menos que se vê, e essa transparência está em todo lado. E atenção, porque há aqui algo que a Apple vai ter que mudar, porque nas notificações a transparência vê-se mais ou menos, ou vê-se mal, se tiveres determinados wallpapers que façam com que praticamente as letras não se consigam ver nessa notificação. Portanto, eu acho que isso é uma coisa que a Apple vai corrigir nas betas. Hoje, dia 15 de junho, já saiu a beta número 2, portanto, rapidamente a Apple fez aqui uma atualização, mas eu acho que esta parte das notificações tem que ser tratada, porque os wallpapers mudam, eu diria, de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem um wallpaper quase exclusivo, não é? E uns com mais cores, outros mais claros, outro uma fotografia, outro um desenho.
Claro.
E portanto isso muda radicalmente. Não, é?
Não, sem dúvida. Este aspecto, a Apple sempre, obviamente, deu muita atenção ao design, particularmente nos sistemas operativos também, não só nos equipamentos, mas nos sistemas operativos, porque o sistema operativo é também mais uma parte onde se sempre pode melhorar, e se calhar até mesmo se formos a ver a evolução do hardware, o sistema operativo muda todos os anos, portanto há possibilidades sempre de evoluir e de alterar algo, e neste caso os sistemas operativos com este digamos tema que é o Liquid Glass, eu acho que a Apple está aqui a fazer uma coisa que é um bocadinho diferente, é mais, digamos, eu atrevo-me a dizer que até é mais futurista, mais clean, sem dúvida, mais minimalista, os menus aparecem ao sobrepor-se realmente até esta transparência e um pouco de opacidade revela ainda o que está um bocadinho por baixo, e portanto eu acho que a Apple está no bom caminho. Se será se será uma boa aposta ou não, com o tempo teremos aqui esta resposta, mas para já parece-me ser uma aposta fortíssima em termos de um aspecto gráfico completamente redesenhado, um aspecto gráfico mais limpo, e a ideia é que por tudo aquilo que já vimos, e já lá iremos também falar sobre isso, é de a Apple também estar a simplificar cada vez mais, ou seja, a Apple quer ter os seus não só os seus dispositivos, como também os próprios sistemas operativos que os regem, de uma forma mais simplificada, mais transparente, para o utilizador, e nada melhor do que utilizar um tema Liquid Glass, que de facto vem aqui dar uma lavagem, uma maquilhagem, se preferirmos, aqui a todos os sistemas operativos, uniformizados, e de forma aqui a ter realmente informações cada vez mais claras, mais centradas e bastante, bastante apetecíveis devido ao seu contraste e à nitidez.
Deixa-me dizer aqui duas notas antes de seguirmos para aquilo que são os destaques dos sistemas operativos. Após a WWDC, a Keynote, o Craig Federighi deu uma entrevista à Joanna Stern, uma entrevista muito interessante, dura, da parte de Stern, que é uma jornalista de destaque e que tem feito trabalhos muito importantes em redor da Apple. Não sei se recordam, mas foi ela que fez aquela reportagem que havia gente a roubar telefones, que decorava o código, roubava o telefone e rapidamente conseguia alterar as passwords e tomar conta do ID dessas pessoas. A Apple, por causa dessa entrevista e dessa reportagem, perdão, mudou a forma como agora temos que fazer vários passos para mudar a password e para mudar a password. Portanto, é uma jornalista muito importante e ela foi extremamente rígida com diretores da Apple que participaram nesta entrevista, mas destaque para o Frederighi, por causa do falhanço estrondoso e do atraso da Siri no ano passado. Eles assumiram e garantiram que, de facto, aquilo que se viu na keynote do ano passado estava a funcionar. Portanto, não era algo que foi feito de forma de vídeo, não é? De forma artificial, para a keynote. Portanto, muito se falou sobre isso e muito se pôs em causa ao longo deste ano que, de facto, a Apple não tinha nada pronto e que fez ali uma aldrabice para mostrar às pessoas. Eles garantem que não, que estava a funcionar, mas quando passaram ao passo número 2, que era preciso estar a funcionar perfeitamente, eles dizem que estava a funcionar internamente, mas não suficiente bom. E quando, dizem eles, quando a experiência que tens não é uma experiência boa, não vais voltar a usar. E, portanto, eles travaram o processo de avançar com a Siri da forma como pretendiam, porque não estava o suficientemente bom para que as pessoas tivessem uma experiência boa. Também, nas entrevistas que foram dadas, o Craig Federighi diz que colocar um macOS dentro de um iPad perderia o que faz o iPad OS, e que o iPad OS faz coisas muito boas, e portanto são dois sistemas diferentes, mas que agora se cruzam e têm aqui muitas coisas do macOS dentro do iPad OS, mas com a experiência iPad OS. E, de facto, eu tenho tido aqui alguma experiência de uso e está extremamente bom. A experiência do iPad leva aqui um salto enorme. Agora, em cada aplicação que temos, de forma subtil, temos aqui um triângulo, que é o rato, e se estivermos a usar aqui um teclado, vamos à parte superior e na parte superior, que não vemos nada, quando colocamos lá o rato, ele aparece um menu muito subtil com os tais três pontinhos do Mac, os clássicos três pontinhos, vermelho, amarelo e verde. O vermelho é para fechar a aplicação, o amarelo é para minimizar, e o verde serve... Sim, serve para o verde serve para, neste caso estava em crédito inteiro, serve para colocarmos a janela da forma como a deixamos. E se deixamos lá em cima o rato, temos aqui variedíssimas opções, que é colocar a janela à esquerda, à direita, em cima, em baixo, ecrã inteiro. Podemos colocar quatro janelas ao mesmo tempo e de facto é muito interessante. E depois, nos menus, temos aqui os vários menus, não é? Do arquivo, da edição, o formato, a visualização, a janela e a ajuda. E portanto, eu estava aqui dentro do menu do Ferrit, que é o menu que nós utilizamos para gravar os podcasts, mas posso ir aqui ao menu do Safari. Aparece arquivo, editar, visualizar, histórico, favorito, janela e ajuda. E portanto, isto dá aqui uma experiência muito Mac, e também o facto de podermos ter o preview tanto no Mac como no iPhone é também muito interessante, porque na pré-visualização aparecem-nos logo todos os ficheiros que utilizámos recentemente, os que estão partilhados, e podemos explorar os fecheiros. Isto também é um dado novo e que é muito, muito bom. E portanto eu queria deixar aqui essa nota de podermos utilizar aqui em cada utilizarmos desta forma as aplicações, podermos facilmente colocar o tamanho que queremos com o canto inferior direito, o tamanho das janelas, o podermos transportar para um lado e para o outro, é muito, muito prático e muito bom, e podemos aqui fazer uma conjugação muito agradável com o touch, com o dedo, e também com o rato, que nos dá outras opções e que é muito interessante. No iPhone temos aqui variedíssimas coisas novas. Tal como tu dissemos, temos aqui um design muito transparente. Sobretudo o Safari está aqui muito diferente. A primeira embate com o Safari, com a janela, com a barra em baixo e com aqui várias situações novas em baixo, deixam-nos aqui uma experiência um bocadinho angustiante. Mas e depois eu acho que com o tempo vamos aqui tendo uma experiência mais agradável. O que é que eu queria dizer que fiquei de boca aberta com a experiência? Fiz aqui uma experiência com o Francisco Jerónimo, que está em Londres, e que também já tem a rodar o iOS 26. Fizemos aqui uma experiência para a tradução simultânea, para poderes não ter barreiras de comunicação e poderes conversar com outra pessoa noutra língua, e quisemos os dois ver aqui como é que isto funciona. Tentámos. Primeiro é preciso fazer aqui uma série de passos. Tu tens que fazer o download das línguas que queres utilizar.
Os dicionários.
Tens que fazer aqui um download. Depois, primeiro, não conseguimos meter isto a funcionar no FaceTime. Não sei porquê. Primeiro aparecia no dele, depois não aparecia no meu. Vamos voltar a testar no dia de amanhã. Mas quando fizemos uma chamada normal, isto é, aqui embaixo tem três pontinhos, e nesses três pontinhos tem várias soluções, e primeiro teremos de ativar e dizer que queremos a tradução automática, e a partir daí, nessa chamada de voz normal, ele traduziu de forma fantástica, com uma rapidez, e eu acho que isso é que é o mais importante. A fluidez e a rapidez foram enormes, e tu não tens que ter pausas, ou seja, tu falas em português, ele traduz automaticamente para inglês, ele responde em inglês, e eu estou automaticamente a ouvir e a ver, porque ele aparece no ecrã a tradução para português e vai falando em português do Brasil, eu acredito, quando o Apple Inteligência estiver em português de Portugal, ele terá uma voz em português de Portugal. E portanto é uma experiência fantástica numa primeira versão da beta. E eu acho que isto aqui merece um aplauso total da Apple. A Apple, de certeza absoluta, que depois daquilo que aconteceu no ano passado, com promessas que não foram cumpridas, eles tudo o que prometeram, as coisas que estão a prometer, estão aqui. Eu ainda tenho, ainda não testei, e tenho dúvidas que isto saia logo para Portugal, que é as duas situações que eles prometeram de... Quando tu ligas, por exemplo, para alguma empresa e eles metem-te em espera com aquela musiquinha irritante, não é? Pá, que está sempre em loop. Aquilo é uma coisa mesmo irritante, não é, Ricardo? E quando estamos nessa situação de ter a música irritante ali e muito tempo à espera, o que é que o sistema faz? O sistema põe-te em, deixa-te em hold, e tu não tens que fazer nada. Ele, quando a pessoa do lado lá atender, Ele vai falar com a pessoa, dizer: atenção, espera só um instante que vou passar a chamada, e dá-te um alerta. Eu não sei ainda muito bem como é que isso vai acontecer, mas dá um alerta, ou faz uma notificação, ou liga-te a dizer que a pessoa do outro lado já está disponível, e deixamos de ter ali minutos e minutos, minutos enormes, à espera que de facto aquilo seja, a chamada seja atendida. Outra coisa que a Apple prometeu, que é fazer uma filtragem de spam, ou seja, ver se, e cada vez nós em Portugal estamos a ser mais bombardeados pelaquelas chamadas irritantes a dizer: recebemos o seu currículo interessa-nos, ou então chamadas com números estrangeiros, para ver se te apanham aí em algo e tu fazes algo errado.
Não estás bem a ver. Hoje é domingo, como disseste e anunciaste logo no início deste podcast. Hoje é domingo e às 9h30, não tocou porque eu tenho que silenciar números desconhecidos, mas às 9h30 ligou-me um número qualquer, um 308 desta vida, tamanho de serviço e tal, provavelmente telemarketing, a um domingo, quer dizer, tínhamos dó, não é? Eu acho que existe uma linha muito ténue que separa o telemarketing agressivo, e já chegamos à parte do assédio quase, porque são chamadas, atrás de chamadas, a horas cada vez mais inconvenientes. Eu respeito todas as pessoas que trabalham neste tipo de serviços, mas há limites, e portanto...
Há limites e há regras, porque...
Exato,
porque
eu vou, tem que haver.
Eu acho é que o governo português está a deixar isto andar, porque eu vejo em Espanha, eles têm sido muito agressivos com esta situação, com multas enormes, com a defender o cidadão de uma forma brutal, e portanto isto não é uma regra de Espanha e até de Portugal, isto é uma regra da União Europeia, e o governo português está a deixar que isto aconteça, até porque...
Não, o governo português está a ser muito permissivo, está. E mesmo que a gente invoque o RGPD e que peça para retirarem o nosso nome da lista, rapidamente voltam a ligar com a desculpa de que o senhor provavelmente deve ter visitado algum site e deu autorização de cookies para registar a sua atividade, e portanto isto não é bem assim que acontece, principalmente quando tu tens muito cuidado com a situação dos cookies, que
não
eu
sou
por
só
acaso
cookies
tenho.
É outra questão também, até já me aconteceu, eu pergunto: mas como é que os senhores têm acesso ao meu número? Ah, nós comprámos uma base de dados à EDP. Comprar uma base de dados EDP? Ainda dizem isto com um descaramento. Isso é uma coisa ilegal.
Uma naturalidade,
comprar,
claro,
uma base de dados,
obviamente,
à EDP ou outra empresa qualquer. Isto é uma coisa completamente ilegal. E nós, cidadãos portugueses, estamos aqui a ser vítimas disto, e o governo está de braços cruzados. Não faz nada.
É, o governo está a ser conivente, nós estamos a ser completamente devassados na nossa privacidade, é um facto, porque se temos que dar os dados a uma empresa que nos está a fornecer um determinado serviço, essa empresa não tem nada que vender, obviamente, essas bases de dados a outras empresas, mesmo a parceiros, ou seja... É verdade que nos contratos existem tudo isso previsto, e há quem não ponha as cruzinhas nas caixinhas devidas, mas é uma questão também de bom senso. As pessoas também têm que ter realmente esse cuidado e essa vigilância, se não estão a concordar a dar os seus dados ou a permitir que os seus dados sejam processados pela empresa e pelos seus parceiros, aí é que está. E portanto, porque depois acontecem este tipo de situações, mas, e não fugindo muito do tópico, é sempre bom que a Apple tenha este tipo de inovação realmente e de iniciativa no seu próprio sistema operativo, uma vez que, pelos vistos, as entidades reguladoras que deveriam ter este cuidado não têm, e ainda bem que a Apple está a tomar, neste caso, este partido. E esta posição relativamente à segurança e à privacidade dos seus utilizadores.
Vamos ver se isto funciona em Portugal logo de início, porque eles o ano passado também anunciaram mais outra coisa que não, nunca vi a funcionar, que era também uma filtragem de chamadas do género de algo que eu vi pela primeira vez nos anos 90. Havia um jogador de futebol que estava em Itália, e em Itália eles tinham um serviço que eu falava e depois ele ouvia a pessoa do lado de lá e só atendia se queria. E portanto é isso exatamente que a Apple prometeu no ano passado. Eu nunca vi isso a funcionar em Portugal. Não sei se nos Estados Unidos funcionou ou não, mas era também uma filtragem, não de publicidade, mas de privacidade, da pessoa atender quem quisesse, não é? A pessoa tinha que deixar uma mensagem no voicemail. Também é verdade que nós em Portugal perdemos o hábito de ter o voicemail ligado. Não sei se tu tens ou não, mas eu já não tenho isso há muito tempo.
Eu tenho, mas já não.
Sim, a maior parte das pessoas
nunca mais fui lá. Há já muito tempo.
Eu acho que se perdeu esse hábito e provavelmente isso era algo que quando passava para o voicemail ativava esta situação, porque a chamada não era atendida, passava para o voicemail. Era assim que acontecia nos anos 90, de forma analógica. Uhum. E portanto eu acredito que a Apple siga este caminho agora de forma digital, mas tu precisas ter o voicemail a funcionar. E portanto é mais uma coisa para
e a Apple também já tinha, exato, e a Apple também já tinha o Visual Voicemail, que neste caso fazia uma transcrição daquilo que da mensagem que era deixada, e portanto existem muitas situações em que o voicemail é de facto um companheiro de trabalho muito importante. Portanto, eventualmente quem terá o telefone maioritariamente para trabalho, Eu aconselho vivamente é que tenham o voicemail ativo, não custa nada, na verdade, até mesmo para poder usufruir deste tipo de tecnologia que vai sendo implantada não só pelos operadores, como também pelos fabricantes dos telefones.
Eu acho é que se perdeu aqui um bocadinho o hábito das pessoas deixarem mensagens, claro, de voz. Quando não atendem, mandas uma mensagem, um WhatsApp ou alguma coisa, liga-me quando for possível. Eu acho que os hábitos foram completamente mudados. Esta, por exemplo, esta nova geração, acho que nunca deixou uma mensagem de voz a ninguém, e portanto eu acho que é uma coisa que os americanos usam muito, mas nós aqui na Europa perdemos um bocadinho esse hábito. Desviámos aqui um pouco, isto para dizer e para concluir que de facto fiquei, eu e o Francisco Jerónimo, ficámos muito agradados com esta situação da tradução de forma automática numa chamada. Não conseguimos meter isto a funcionar no FaceTime. Alguma coisa que se calhar errada aconteceu. Vamos voltar a testar esta semana. Mas numa chamada normal, desde que tenhas ativado a tradução automática, que é algo que vai aparecer aqui no ecrã com uma opção de três pontinhos, e portanto tens ali várias opções e uma delas é esta, ele funciona mesmo muito bem. Eu parece-me a mim, pelo aquilo que vi da primeira experiência, ele vai aparecendo no ecrã logo a tradução em texto. Uhum. Assim que a outra pessoa vai falando, ele traduz de forma mesmo sem nenhum tipo de latência, é mesmo de forma automática, aparece em letra e vai dizendo em voz. Ou seja, se estás com uma chamada com o telefone no ouvido, vais perder esta parte visual. Aquilo que me parece é que a Apple pode estar aqui a caminhar para uns AirPods Pro 3, que faz com que possa estar com os AirPods nos ouvidos a falar com uma pessoa em estrangeiro, estás a ouvi-la porque ele de facto traduz em voz automática, e estás a acompanhar em texto tudo aquilo que foi dito. Nós fizemos aqui uma primeira gravação gravando o ecrã, mas o gravando o ecrã não se ouve, e vamos fazer aqui durante a semana uma segunda gravação, vamos colocar no blog, de forma que também vocês terem noção da rapidez e da forma como se ouve tudo o que é dito, e da forma como natural, como podemos falar com uma pessoa noutra língua e não termos aqui barreiras linguísticas. Eu vou falar com em breve com um amigo japonês e com também um amigo em alemão. Eu tenho aqui dúvidas se ele faz esta tradução, eles não tendo o iOS 26. E portanto fico aqui só na dúvida em relação a isso. Vou tentar testar o máximo possível para podermos partilhar convosco estas experiências que estamos a ter. Mas esta é a grande experiência, ou seja, e que vale a pena bater palmas à Apple, porque eu vi, e tu também, Ricardo, a Samsung apresentar isto no ano passado, não vi isto a funcionar em lado nenhum. E também vi a Meta fazer uma apresentação com os óculos, mas não de forma massiva e poderes ter aqui esta experiência.
Todos caminham para isso e não tenho dúvida que a Apple, finalizando, lançando este recurso, portanto, alguns em setembro deste ano, a concorrência também, obviamente, e rapidamente irá apressar-se a lançar algo do género e a funcionar em efetivo, já se sabe. E, portanto, tal será normal de esperar quando, assim que sair o iOS 26 ao público. Agora, relativamente ao iOS 26, eu só queria também dizer aqui uma coisa que acho que é interessante, relativamente à aplicação Jogos, ou Apple Games, se preferirem. Não, o Apple Games foi realmente algo que a Apple falou muito ultimamente, que a Apple também enfatizou na WWDC, uma vez que está disponível obviamente em todas as plataformas, e portanto nada melhor do que aqui só um pequeno à parte relativamente ao Games, porque o Games no fundo é uma junção entre o Apple Arcade e o Game Center, ou seja, nós podemos ter uma espécie de rede social com os nossos amigos, portanto podemos jogar o mesmo jogo em modo de desafio, não é? Portanto, cada um com a sua marca pessoal, por assim dizer, e com recordes pessoais, tentam bater. Irá haver também a possibilidade de ter, portanto, um chat dentro do mesmo jogo, e, portanto, com os jogos multiplayer, por exemplo, acho que é bastante interessante, ou até mesmo um controle.
Eu acho também, deixa-me só dizer uma coisa, Ricardo, porque eu acho, e já experimentei isto, eu acho é que a Apple está aqui a congregar, independentemente das aplicações de jogos que tínhamos descarregadas no telefone, que muitas vezes até estão separadas, ou há pessoas, eu por exemplo faço muito isso, que é criar uma pasta dos jogos, não é? O que é que acontece aqui com este Games? Tu quando abres o Games, ele, independentemente de onde tenhas as aplicações descarregadas, ele
centraliza todo lá.
Ele centraliza, sim, todas as aplicações de jogos dentro desta aplicação Jogos. Para além disso, ele diz que amigos teus, portanto, que ele conhece da lista telefónica, diz que estão a jogar este jogo. Não queres também descarregar este jogo? Depois tem, exato, o arcade. Depois tem a situação, como tu disseste, de jogar em conjunto. E tem tudo congregado no mesmo sítio. Isto pode dar muito jeito e pode ser o início de algo mais. Como se sabe, hoje os miúdos jogam muito jogos onde têm um chat e estão a falar com outra pessoa, estão a desafiar pessoas até, correto, que não conhecem. A PlayStation tem muito isso, e podes até com os auscultadores estar a conversar com outra pessoa, e eu acho que é este o caminho que a Apple está a levar. Mas isto de centralizar tudo numa só aplicação é algo muito, muito interessante e muito funcional. Deixa-me dizer também aqui outra coisa que não tem nada a ver com isto e que me passou quando falaste do Liquid Glass, que tem a ver aqui com o ecrã bloqueado. Eu disse que de facto as notificações estão ali meio, precisa aqui de uma, de algo para terem aqui uma visualização melhor, até porque como há muita transparência, e é esse o caminho de todas as aplicações e tudo, essa transparência em todo o lado, como dissemos, as notificações, há muitas letras que deixam que não se vê bem, de forma a termos um wallpaper mais ou menos escuro. Aquilo que faltou dizer é que, de facto, agora podemos ter aqui uma personalização do wallpaper um bocadinho diferente e mais gira. Eu não consegui ainda fazer, porque a Apple mostrou lá com imagens em tipo 3D. Eu acho que são fotografias tiradas em spatial mode, porque eu ainda não tinha, ainda não consegui fazer isso. E depois outra coisa que me aconteceu também, algumas fotografias, eu por exemplo, eu gosto e acho que muito giro meteres as horas em modo grande, e a fotografia fica mais à frente das horas e as horas ficam por trás. Nem todas as fotografias aceitaram isso, não sei porquê, e portanto não sei se isso é um bug.
Não pode ter a ver com o... Não, eu acho que pode ter a ver com a diferença de contraste, até mesmo porque, como os telefones, o TO 16 e os telefones mais recentes têm também um refrescamento diferente, o que acontece é que, na minha opinião, há o próprio sistema nota quando é que a foto permite haver esta transparência, e realmente algumas fotos poderão funcionar melhor ou não.
Não é transparência, Ricardo, deixa-me lá tentar explicar. É a fotografia ficar num primeiro plano e as letras ficarem por trás, entendes? Não, isto não é transparência, até porque a fotografia, se tiveres alguém na fotografia, vai tapar um pouco das letras, mas fica bonito.
Claro.
A questão é que eu algumas aceito e outras não. Eu não sei porquê. Portanto... não sei se é um bug, se é algumas fotografias já serem mais antigas que outras, portanto é algo que tem de ser mais testado. Ricardo, vamos aqui dar uma vista de olhos em coisas, ou se calhar eu posso ir aqui também falando e depois tu complementas, em coisas que eu já experimentei do sistema. As janelas, dizer, vamos aqui só começar com o iPad OS 26. As janelas estão flutuantes, a introdução dos tais botões que já falei, o amarelo, verde e vermelho. Os menus aparecem na parte superior com subtileza muito interessante. Aceita, atenção, microfones externos. Portanto, podemos colocar um microfone externo e tu dizes, tal como no Mac, qual é a fonte do microfone que queremos, se é um microfone interno, se é um externo. Isto pode dar muito jeito para a gravação de, por exemplo, de podcasts e de chamadas de FaceTime, até porque depois ele faz fazer gravações locais, grava a minha e a tua, e portanto nós próprios até temos que experimentar isso, porque é assim que nós gravamos o podcast, e depois juntamos a tua faixa e a minha para termos aqui mais qualidade. Vai fazer exportações em segundo plano do que quisermos, de um áudio, de um vídeo, em determinadas aplicações, e não precisamos de ficar sem fazer nada, olhar para o ecrã. Agora podemos estar a fazer outro tipo de coisas e ele vai continuando a exportação em segundo plano. O Finder, como disse, que é o Finder do Mac, aparece agora tanto no iPhone como no iPad. Temos também a aplicação Preview no iPad e no iPhone, que é muito interessante e que vai funcionar de forma igual ao Mac. E temos aqui, por exemplo, a colocação de pastas na barra das apps, sim, no dock.
Na dock,
podemos,
exato,
agarrar numa pasta qualquer que seja no arquivo, esteja guardado, e tiramos para cima da dock e ele fica lá. Dizer também que uma coisa que encontrei e que a Apple não anunciou, na bateria, o iOS 26 adiciona o modo de energia adaptável. Quando o uso da bateria estiver acima do normal, o iPhone pode fazer pequenos ajustes de desempenho para prolongar a vida útil da bateria, incluindo reduzir ligeiramente o brilho do ecrã ou permitir que algumas atividades demorem um pouco mais. O modo baixo consumo pode ser ativado com 20% de bateria. Isto chama-se Adaptive Power e, portanto, é um novo modo que está na área de alimentação, na área de bateria, e, portanto, pode ser ativada. Na captura de ecrã, quando fazemos uma captura, já não precisamos de apagar essa captura, basta fechar a captura e ela desaparece, portanto também é uma coisa útil. Na zona da carteira, onde temos os nossos cartões e também os cartões de pagamento e também cartões, bilhetes de avião, de variedíssimas coisas, quando começamos a ter muitos, agora temos um modo de busca, e podemos carregar e procurar um determinado tipo de cartão, e ele encontra-nos de forma automática, o que dá muito jeito, não é? Mas Ricardo, fala-nos lá também de coisas que já encontraste no iOS 26 e no, sobretudo no iOS 26.
Olha, o iOS 26 teve também aqui uma alteração no sentido dos controles da câmara, porque os controles da câmara foram mais simplificados, ou seja, eles estão todos lá, mas a própria aplicação tem controles os mais imediatos e mais simples, bem focados, bem centrados, bem destacados. E depois, caso eventualmente nós queiramos entrar num registro eventualmente mais elaborado, mais profissional, para quem sabe, por exemplo, para controlar os ISOs, o balanço de brancos, as aberturas, as velocidades e tudo mais, isso é possível através de submenus que estão mais ocultos, por assim dizer, não vou dizer mais escondidos, mas estão simplesmente ocultos, de forma a que também o utilizador os possa chamar quando assim o entender, e portanto vai facilitar também em termos da própria utilização, porque convenhamos, 80% das pessoas se calhar não mexe nos settings da câmara ou utiliza muito poucos settings para o que está já pré-definido, e portanto a Apple também aqui a facilitar neste caso a própria interpretação dos menus que existem e da própria aplicação. Dizer também que o CarPlay tem um novo design que suporta widgets, notificações compactas, atividades ao vivo, portanto as live activities. Isto também é uma boa situação, até mesmo porque se estivermos no carro e tivermos algo a decorrer, que estejamos a acompanhar, não só aparece no telefone como também temos no CarPlay, normalmente são ecrãs maiores e bem visíveis, e portanto
já,
também
já experimentei
boas, não é? Notícias
porque
nesse sentido.
Quando faz ou seja, o CarPlay funciona pelo telefone, não é? O CarPlay Ultra é outra história,
claro.
Mas o CarPlay funciona pelo telefone, se o telefone já está atualizado para o iOS 26, automaticamente isso aparece no CarPlay quando ligas ao carro.
Aqui em termos de acessibilidade há uma nova experiência em Braille, e portanto aqui a Apple também a abrir cada vez mais a facilidade de acesso para pessoas que tenham certas e determinadas condições ou dificuldades até, e portanto aqui cada vez mais inclusividade que a Apple está realmente a imputar nos seus dispositivos e nos sistemas operativos, lá está, e sempre foi uma grande preocupação da Apple. Temos também controles parentais foram simplificados, até mesmo para uma coisa muito interessante, que é a gestão mais fácil de contas infantis. Portanto, às vezes é um pouco complicado fazer neste caso, impor os controles parentais, dizer o que é que pode ou não fazer, corrigir o screen time e tudo mais, e portanto aqui a Apple também a dar um pouco mais de facilidade de acesso e de compreensão também a todos os progenitores que têm crianças em casa e têm dispositivos Apple em casa, e que muitas das vezes algumas já são adolescentes ou pré-adolescentes, e realmente já tem contas próprias e, como tal, aqui a Apple também a simplificar a gestão das próprias contas infantis, o que também é uma boa, o que também é uma boa opção. Aqui uma novidade também é que podemos alterar a duração do snooze ou do prolongamento do alarme no relógio. E, portanto, normalmente o snooze ocorre, o primeiro snooze é de 9 minutos, não estou em erro, e, portanto, imaginemos, temos um alarme para as 7 da manhã e se carregarmos em snooze ele irá tocar às 7 e 9. Nós podemos reduzir ou ampliar este intervalo de snooze para ser mais cómodo e para se adaptar, se calhar, um pouco melhor à nossa realidade e não termos aqui horários iguais aos dos outros, e cá está ainda mais aquela necessidade de customização e personalização que a Apple quer impor ao seu sistema operativo, e de forma granular nós vamos conseguindo fazer estas alterações de forma a termos um telefone único realmente a funcionar para nós. A gravação de chamadas com AirPods vai passar a ter áudio de alta qualidade. Ou seja, se estivermos numa chamada a utilizar AirPods, a gravação dessa chamada vai começar a ter, neste caso, uma frequência de amostragem, bitrate muito superior e, de facto, uma qualidade melhor, portanto, para facilitar depois também a sua própria audição. O iOS vai permitir ter meteorologia via satélite, ok? Que é uma novidade, realmente... Nunca tinha me debruçado sobre esta situação, mas de facto aqui a Apple anuncia que a meteorologia será, neste caso, um feed via satélite direto, portanto é capaz de melhorar bastante também o Apple Weather. O ditado vai estar cada vez melhor, portanto também a parte de machine learning vai aprendendo a nossa cadência, a nossa pontuação, a nossa dicção, e vai se adaptar cada vez mais a essa situação. Vamos ter novas opções para lembretes e passwords, portanto a aplicação Passwords vai estar atenta agora a alterações e versões das aplicações e das próprias alterações de password que vamos ter, ou seja, vai haver uma espécie de histórico das passwords que já usamos, que pode ser útil em alguns casos para não voltar a repetir, lá está, ou para vermos aquelas que já fizemos para não voltarmos a repetir. E portanto as fotos também voltaram um bocadinho atrás, a Apple voltou um bocadinho atrás no layout das fotos que tinha para algo mais, se calhar para quem utilizar muito mais tempo a Apple, para algo mais familiar, por assim dizer. Também é facilitar a navegação, a seleção e também a própria edição das fotografias e a própria categorização, também importante, das fotografias, e tem realmente esta situação. Há aqui uma coisa interessante, porque também se falou do WatchOS, e aqui umas pequenas notas muito rápidas.
Mas o WatchOS acho que ficou meio para trás.
Sim, foi quase de rodapé, diga-se passagem, porque o WatchOS não teve, obviamente que aqui as grandes novidades, ou melhor, a maior número de novidades será efetivamente em termos do iOS e do iPadOS. O WatchOS não tem assim grandes novidades, agora temos o ponteiro de segundos, vai ficar sempre visível, o que mesmo com o Always On o ponteiro de segundos não ficava sempre visível, o ponteiro de segundos vai ficar sempre visível, por exemplo, uma curiosidade. Vamos ter aqui novos modos de treino para melhor rastreio da condição física da pessoa, e é aqui que entra também aquilo que já falaste com o Francisco, o Workout Buddy. Neste caso é uma, digamos que é uma consciência aqui que está a falar contigo, a dizer, não só a incentivar-te para fazeres cada vez melhor o teu treino, mas também a dar-te dicas e a fazer sugestões. Olha, agora se calhar é melhor parar, estás com o ritmo cardíaco muito acelerado, olha, se calhar podes retomar, já descansaste tempo suficiente, amanhã vamos fazer algo diferente. E, portanto, todos estes conselhos, é como se tivéssemos um PT realmente ao nosso lado e o Workout Buddy.
É, mas eu estou um bocadinho cético em relação a isso, porque se tu vires, ainda agora há pouco tempo tive a ver uma pulseira, eu nem sei a marca daquilo, mas é uma pulseira até que o Cristiano Ronaldo publicita muito, e é uma pulseira que controla tudo, e de facto está muito mais evoluído do que o próprio relógio, porque dá informação, muito mais informação, dá outro tipo de informação. Tu tens que dar ao sistema inputs, se dormiste bem, se não dormiste, se bebeste café, se tomaste bebidas alcoólicas, e depois o sistema funciona muito bem. E o próprio Garmin, se tu fores a atletas já de alta competição, e quem comparar o Garmin com o Apple Watch, não tem nada a ver. O Garmin dá-te muito mais informações. É preciso, sobretudo, aquilo que o Apple Watch está a fazer é tipo um incentivo. Faz mais. E muitas vezes, o fazer mais e mais não é bom, porque o corpo precisa de repousar.
Claro.
Perante a intensidade de treino, e como é que tu recuperaste de um treino, há dias que recuperas melhor, há dias que não recuperas, e portanto esses valores têm que ser estudados pelo sistema, e o sistema tem que dar informação baseado nesses valores, e portanto eu acho que a Apple está a ficar um bocadinho para trás nesse aspecto. Ganha noutros, obviamente que a experiência do claro. Apple Watch em si é brutal, e portanto, agora, como de facto um relógio para atletas, fica muita dúvida.
Olha, logo veremos. Olha, aqui mais duas situações relativamente ao Apple Watch, muito rapidamente. As notas estão disponíveis no Apple Watch, sendo sincronizadas neste momento em todos os dispositivos Apple, e vamos ter também duas coisas novas também. O Smart Stack. O Smart Stack é aquela lista de aplicações que nós temos aberta, e realmente o Smart Stack vai ter aqui novos widgets, sugestões inteligentes e sensíveis ao contexto, ou seja, nós vamos ter aqui uma maior observação por parte do sistema do Apple Watch a tudo aquilo que nós fazemos, e vamos estar aqui a receber dicas e notificações e sugestões sobre aquilo que, devido à hora do dia, algo que nós fazemos sempre à mesma hora, por exemplo, algo que está agendado para acontecer essa hora, e portanto aqui vamos ter também novos tipos de sugestões, quem usa neste caso a face das fotografias vai mostrar imagens em destaque, que vai mostrar momentos significativos durante o dia, e portanto nunca teremos sempre a mesma fotografia, mas sim várias que vão mudando através do dia. Também aqui muito rapidamente, até mesmo porque estes sistemas operativos não foram tão visados, o tvOS 26 tem aqui algumas características novas. Por exemplo, vamos ter aqui, vão ter uma nova API em que vai permitir um login único via Apple ID, e portanto vai simplificar cada vez mais os logins nas aplicações e trocas de perfis e etc. Portanto, será mais fácil termos acesso, controlar o acesso e realmente fazer logon noutras instâncias através do Apple ID. Aqui o Sing vai ter uma nova adição em que vai permitir conectar vários iPhones, e portanto podemos ter aqui várias pessoas a fazer karaoke em simultâneo.
Com o telefone a fazer de microfone, que isso é uma coisa muito interessante.
Exatamente. E há aqui uma coisa interessante, é porque agora em termos de AirPlay, qualquer coluna de som compatível com AirPlay pode ser definida como a saída de áudio padrão para a Apple TV, e não apenas os HomePods, ou seja, Se existir pessoas que têm colunas de som, por exemplo, que são compatíveis, ligadas à televisão, mas que sejam compatíveis com Apple AirPlay, ou então mesmo outras colunas Bluetooth que sejam compatíveis com Apple AirPlay, podem pré-definir a saída de áudio padrão da Apple TV através desta outra coluna, e que não fica limitada a HomePods para quem os tem e para quem não os tem e não os consegue comprar, porque não existem, lá está, oficialmente em Portugal, mas tem outras colunas que poderão fazer este tipo de alteração. Existe aqui também algumas menções honrosas no macOS 26. Obviamente todos os sistemas operativos receberam o Liquid Glass, portanto isto é transversal a todas as plataformas, mas aqui no macOS 26 também temos aqui algumas novidades que parecem ser interessantíssimas. Aliás, no macOS 26 vamos ter a aplicação Phone, portanto cada vez mais vamos ter o Phone Mirroring no Mac, e vai permitir-nos fazer chamadas e receber chamadas FaceTime e de voz diretamente no computador. E podemos ter aqui seleção de chamadas, portanto aquela triagem, call screening e assistência em espera, o hold assist também, portanto também estão disponíveis no Mac através desta aplicação Phone. Vamos ter também o Spotlight, vai receber a sua maior atualização de todos os tempos, sendo agora capaz de executar centenas de ações, portanto, por exemplo, enviar e-mails, criar notas, e a navegação vai ser cada vez mais contextualizada de acordo com aquilo que temos e com aquilo que escrevemos no Spotlight. E, portanto, o macOS também aqui a beneficiar em muito de alterações e de novidades do próprio sistema operativo e da transversalidade que existe com o iOS 26. Vai suportar unidades de cloud terceiros, como por exemplo a Dropbox, a pCloud, etc. Portanto, também já poderemos aceder através do Finder a unidades cloud que neste caso vamos linkar ao nosso Apple ID, é um facto. Vamos ter também, além da tradução ao vivo, que isto também é transversal a todo o sistema, o recurso a Genmoji, Image Playground, lembretes, etc. O Games também, obviamente. O Journal também no Mac agora vai passar a ser uma espécie como diário multimédia e, portanto, vai ser aqui bastante interessante. O acesso Braille também disponível no macOS X. E, portanto, aqui todas interessantes, algumas por fim, aqui uma última nota é que o Metal 4, neste caso o acelerador gráfico de próprio sistema operativo, vai trazer gráficos avançados, interpolação de quadros Metal FX e denoising, neste caso, portanto tudo tecnologias que a Apple está a usar, principalmente nos seus Apple Silicon, para melhorar cada vez mais a qualidade e a velocidade de refrescamento da imagem. E aqui o modo de baixa potência para jogos mais prolongados em MacBook, ou seja, no minuto em que existe o Game Mode, em que o Mac está completamente ao máximo para termos a melhor experiência de jogo possível, por exemplo, em termos de ligados à corrente e aí a jogar sem nenhum tipo de limitação, se estivermos apenas com a autonomia da bateria, existe também este modo de baixa potência para jogos, onde vai permitir, neste caso, ter uma experiência também boa, é verdade, mas sem prejudicar o desempenho da bateria, o que nos vai permitir jogar, caso seja necessário, durante muito mais tempo, apenas contando com a autonomia da bateria. Por fim, o iPadOS. Já falamos aqui muita coisa.
Vamos só aqui aos destaques daquilo que parece, não é? Já que fizemos uma abordagem.
Não, exato, olha, exato, o preview que falamos vai permitir PDF, portanto vai permitir até mesmo edição de PDF, com o Apple Pencil também, as fotos, exatamente, o Journal também vai permitir a entrada via Apple Pencil, portanto manuscrito, as notas de matemática na calculadora agora suportam equações com três variáveis e gráficos 3D. Lá está, a atualização, portanto, a atualização em segundo plano, vamos ter aqui aplicações, como já falaste bem, onde podemos estar a fazer uma renderização de vídeo e fica em background, entretanto vamos fazendo aqui outras coisas, portanto o modo multitarefa aqui está muito melhor gerido no iPadOS 26, e no fundo também aqui uma menção para os files ou arquivos que foram redesenhados com colunas em que podemos aumentar e diminuir à vontade, pastas recolhíveis, ou seja, pastas que são telescópicas, podem abrir em subpastas ou não, personalização de cores, emojis, e podemos até definir aplicações padrão para tipos específicos de ficheiro. Ou seja, isto é muito bom porque podemos ter aqui vários tipos de ficheiro no iPad, em vez de estarmos restritos a uma só aplicação, poderemos ter outra instalada e dizer que queremos que seja essa própria aplicação a abrir. E portanto aqui ficam as mais interessantes, e um resumo aqui um pouco muito sumarizado de tudo aquilo que os novos sistemas operativos nos vêm trazer, e em setembro cá estaremos à espera deles. Entretanto vamos experimentando na medida
Eu acho que vamos em todos os episódios falar de alguma coisinha a mais, porque isto vai evoluindo. Claro. Mas não quisemos deixar de esta semana ter aqui logo de imediato o Francisco Jerónimo desde o Apple Park, e agora, conforme prometido, no fim de semana fazemos aqui uma abordagem mais intensa das primeiras experiências dos novos sistemas operativos.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã, um episódio intenso, exclusivamente sobre o 26, o número dos novos sistemas operativos. Já sabem que tem o nosso blog ahoradamaca.wordpress.com com toda a informação que fomos aqui dando, e também, se alguém quiser escrever-nos, podem mandar-nos um e-mail para ahoradamaca@icloud.com.
Sim, sigam-nos a nós, estaremos sempre a receber e a bem receber as vossas sugestões, os vossos e-mails, tudo aquilo que desejam de ver abordado, assim como também as vossas críticas ao podcast. Queremos sempre saber onde é que podemos melhorar e ir de encontro às expectativas de todos os ouvintes. Sigam também o site do nosso sponsor principal, iServices, em www.iservices.pt. Já sabem, qualquer loja presencial ou online, iServices tem novidades todas as semanas, portanto, nada melhor do que fazer visitas regulares, tanto um lado como o outro. E, além disso, já sabem que, como ouvintes do podcast A Hora da Maçã, têm direito a um desconto direto e exclusivo nos serviços de reparação e na compra de acessórios originais da marca iService. Portanto, boas razões para continuarem na nossa companhia e também a visitarem a iService com alguma regularidade. Da nossa parte, só nos resta agradecer o facto de estarem aí desse lado, de nos continuarem a seguir, de trazerem mais pessoas para serem nossos ouvintes e ficarem a gostar do podcast, e portanto o nosso agradecimento desde já, e só me resta desejar a todos uma excelente semana, um forte abraço, e daqui a uma semana, sensivelmente, cá estaremos nós novamente a trazer mais novidades do mundo fantástico da maçã. Grande obrigado, um grande abraço.
Um abraço, até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.